O biólogo Eric Caldas Xavier atuou durante muitos anos no Instituto Chico Mendes de Preservação Ambiental, o ICMBio, protegendo as áreas do Parque Nacional de Ilha Grande. Em 2019, o biólogo deixou o instituto para realizar um sonho: cuidar da propriedade rural da família em Autônia e instalar um sistema de plantio milenar, mas pouco utilizado, a agrofloresta. A proposta é otimizar o uso da terra, cultivando frutas e grãos juntamente com a floresta. São 3 hectares de agrofloresta. Eric explica que na agrofloresta é possível reproduzir o sistema ecológico da planta que se quer cultivar.
O propósito de uma agrofloresta é você conciliar a produção agrícola, agropecuária, quer que seja convencional, conciliar aquilo que a gente já conhece da produção agrícola, associado à construção de uma floresta. Então, você escolhe e você define quais são os cultivares, aquilo que você vai produzir, e aproveita os serviços ecossistêmicos da floresta, você aproveita os processos ecológicos de uma floresta para você produzir. Então, o conceito central de uma agrofloresta é você buscar reproduzir num sistema florestal o mesmo ambiente do centro de origem daquela planta que você deseja. É ter um abacate que ele pensa que ele está no México, é ter um café que ele pensa que está lá na Etiópia, é você ter uma pitaia que pensa que está na América Central. Então, você reproduzir as condições ambientais do centro de origem daquele cultivar que você está querendo produzir.
Mas como é possível isso?
Você vai fazer o plantio considerando um carro-chefe. Você escolhe, você é um produtor agroflorestal, vou plantar um café. E aí você decide com esse café, por exemplo, você vai associar plantas que vão fornecer esses serviços ecossistêmicos, processos ecológicos que vão facilitar a produção do café. Por exemplo, quando a gente plantou na nossa agrofloresta o café, a gente plantou junto o ingá. Por quê? O ingá, ele tem um néctar extrafloral que atrai um predador natural do bicho mineiro. Então, eu tenho um ingá que me permite controlar o bicho mineiro, eliminando, por exemplo, a necessidade de um controle químico. Então, eu uso o poder da natureza, eu uso um processo ecológico da natureza para me ajudar a produzir um café mais saudável.
A produção pode ser desde pequena escala, de agricultura familiar, até larga escala.
Aqui na nossa propriedade, a gente tem dois modelos. A gente fez primeiro uma unidade demonstrativa, que é para uma escala de agricultura familiar, que é o que o produtor ele usa da sua mão de obra para ele implantar um sistema agroflorestal, para áreas pequenas. Os outros dois módulos que a gente fez, ele é feito num sistema de larga escala. De forma que a gente faz 2 hectares, mas se você precisar fazer 10 hectares, se você precisar fazer 100 hectares, você consegue fazer porque o sistema é o mesmo, que permite principalmente o quê? A mecanização. Que você consegue fazer boa parte do sistema de produção de forma mecanizada. Então você consegue ganhar escala e ter o que a gente quer também mudar a paisagem. Você ter paisagens que elas são homogêneas de produção e ter paisagens mais diversas em larga escala.
E você planta o que exatamente?
O nosso carro-chefe aqui no sistema agroflorestal, ele começou com o café, né? O sistema de produção de café sombreado. Que, na verdade, o Brasil é um dos poucos países que tem esse café a sol pleno. A boa parte dos cafés especiais produzidos na América Latina, eles são cafés de sombra. Então, já tem bastante conhecimento aprofundado sobre um café sombreado. A diferença é que o nosso é sombreado, mas em sistema agroflorestal. Mas é junto com o café a gente trouxe a pitaia, junto com o café a gente trouxe o abacate, a gente trouxe o limão taiti, a gente trouxe o limão siciliano, a gente trouxe também a poncã, trouxe a laranja, trouxe a tangerina. Antes disso, no começo a gente teve abóbora, a gente teve mandioca, a gente teve milho, né, milho crioulo, né, sementes crioulo, a gente teve melancia. Então a gente tem um carro-chefe, mas a gente produziu e continua produzindo várias coisas também nesse sistema.
Até agora nada foi vendido, toda a produção foi doada.
Por enquanto a gente não comercializa. Tudo que a gente produziu no começo, esse que foi em grande volume, a gente ou foi para consumo ou a gente doou para lar de idosos, né, ou para orfanato. A nossa produção comercial, ela vai começar talvez no próximo ano com os primeiros cafés que vão ser colhidos e daqui uns 3, 4 anos que é quando o abacate ele começar também abacate e os cítricos, mas principalmente o abacate que ele é mais quantidade, ele começar a produzir.
A floresta, ela é nativa ou são, plantas exóticas?
São os dois. A gente fez um modelo que ele envolve plantio de 50% de nativas e 50% de exóticas. Então a gente planta muito junto, tudo muito perto, porque é mais fácil você plantar e tirar depois do que plantar pouco e depois faltar. A gente planta um espaçamento muito junto, um eucalipto e uma nativa, um eucalipto e uma nativa, um eucalipto e uma nativa. Esse eucalipto, ao contrário do que as pessoas pensam, que é um mito, que ele nada cresce embaixo do eucalipto, esse eucalipto ele ajuda a criar as espécies nativas. Como ele tem um crescimento mais rápido, ele descompacta o solo, ele estrutura o solo com as suas raízes, ele forma uma sombra que permite aquela planta ser menos estresse, sofrer menos estresse do sol, e ele tem o efeito de ser uma pioneira. E ao lado dele você vai ter uma nativa que também vai se formar. Depois de um tempo a gente começa a podar esse eucalipto, permitindo o desenvolvimento dessa nativa, e no final a ideia é retirar esse eucalipto de forma que essa nativa ela possa estar plenamente desenvolvida.
Tem biodiversidade, né? Você estava falando aí do mito do eucalipto, tem biodiversidade.
Sim, desde o começo, quando a gente começa a implantar, você começa a perceber que era um pasto degradado, né? No começo é um pasto degradado, que vai ter só a nu e quero-quero. Você começa a ver a primeira mava e fauna ela começar a chegar, porque nessa floresta consorciada de nativa com exótica, ela encontra abrigo, ela encontra refúgio. Depois de um tempo, com os primeiros frutinhos, ela vai começar a encontrar alimento. Você vai ter também a fauna também de insetos, que ela começa a mudar. Você tem uma diversidade de abelhas, que antes você não tinha, abelhas nativas. Aí você começa a ter uma diversidade de solo, que esse solo vai ficando mais rico, com micro-organismos. E aí depois você também vai ter a diversidade daquilo que a gente sempre imagina que a gente vai ver, que aí a fauna é terrestre, né? Os mamíferos terrestres, que a ideia é que depois de um tempo eles começam a aparecer. Mas quando eles tiverem alimento e refúgio para eles ali encontrarem condições de existência.
O maior desafio no momento na propriedade é o desequilíbrio ecológico das formigas cortadeiras encontradas em grande quantidade. Luciana Penha para a CBN.